Os visionários da arquitetura bioclimática no século XX e XXI, você vai conhecer Ken Yeung, desde a infância e os estudos até se tornar um pioneiro do design passivo. Verá projetos famosos como a Menara Mesiniaga e Torres Verdes ao redor do mundo. Vai entender princípios simples como ventilação natural, paisagismo vertical, orientação solar e sombreamento. Também conhecerá as dificuldades, custos e a aceitação do mercado. Ao final, recebe dicas práticas para aplicar essas ideias e tornar seu projeto mais sustentável. Principais lições: você usa o solo e a sombra para ficar confortável. Você deixa o vento entrar para refrescar a casa. Você escolhe materiais locais para economizar energia. Você pensa no clima antes de desenhar a casa. Você junta saberes antigos com tecnologia nova. Biografia de Ken Yeung. Ken Yeung é arquiteto e engenheiro malaio, conhecido por transformar grandes ideias em prédios que respiram. Ele acredita que os edifícios podem ser saudáveis para quem mora neles e para o entorno. Com uma comunicação clara, ele mostra como o vento, solo e plantas podem trabalhar junto com a casa, provando que a arquitetura pode cuidar da natureza sem abrir mão do conforto. Yeung dedicou a vida a entender como edifícios podem usar energia de forma inteligente. Ao longo dos anos, escreveu livros, criou plantas de prédios que respiram e ensinou pessoas a pensar o espaço, o calor e a sombra de maneira nova. Seu trabalho funciona como um quebra-cabeça. Cada peça precisa estar no lugar para que o prédio funcione bem, sem desperdício de energia. Infância e estudos em arquitetura. Ken Yeung cresceu em tempos de cidades cada vez mais cheias e percebeu cedo como prédios podem dificultar o ar limpo e a luz natural quando mal planejados. Durante os estudos, aprendeu a desenhar de modo que os edifícios aproveitem o sol e o vento, sem desperdiçar energia. Seu caminho o levou a entender a ecologia da arquitetura, ensinando que um bom prédio não é apenas bonito, mas saudável para quem vive nele. Primeiros passos como pioneiro bioclimático do século XX, Yeung começou a experimentar ideias bioclimáticas quando ainda havia espaço limitado para esse pensamento. Ele mostrou que a forma do prédio pode colaborar com o clima, usando o sol para aquecer ou esfriar naturalmente, criando áreas de sombra e incorporando jardins verticais para reduzir o calor. Esses passos mostraram que a bioclimática não é moda, mas uma forma de viver melhor com o planeta, transformando conceitos técnicos em soluções reais para cidades. Como ele se tornou um dos visionários da arquitetura bioclimática, a clareza de propósito levou a provar que a forma do edifício pode trabalhar com o clima. Solo, sombra, ventilação natural e jardins verticais são elementos centrais de seus projetos. Yeung também enfatiza a importância de inserir o edifício na paisagem, preservando árvores existentes quando possível. Essa abordagem prática ajudou a consolidá-lo como referência em arquitetura sustentável, provando que o design não precisa ser caro ou complexo para ser eficaz. Projetos bioclimáticos emblemáticos de Ken Yeung: Menara Mesiniaga. Como exemplo de design passivo e bioclimático, Menara Mesiniaga demonstra como o prédio pode pensar com o vento. A fachada e a orientação das janelas promovem ventilação natural e reduzem a necessidade de ar condicionado. Os espaços internos são desenhados para favorecer a circulação de ar, com áreas abertas e materiais que não aquecem demais. Coberturas com vegetação criam um sombreamento natural, contribuindo para o conforto sem esforço. O projeto mostra que bioclimática funciona na prática, aliado à elegância. Torres Verdes e projetos internacionais. As Torres Verdes de Yeung vão além da estética. Jardins verticais, telhados verdes e zonas de sombra pensadas para cada hora do dia ajudam a reduzir calor, melhorar a qualidade do ar e criar ambientes mais agradáveis. Em contextos internacionais, ele adapta o conceito a climas e culturas diferentes, mantendo a essência da bioclimática. Esses projetos demonstram que princípios bioclimáticos são universais, mas devem ser localmente ajustados para respeitar o lugar. Porque esses projetos são referência entre os visionários da arquitetura bioclimática, esses trabalhos colocam Ken Yeung entre os grandes nomes da arquitetura sustentável. Ele planeja a relação entre prédio, ambiente e pessoas, defendendo que bem-estar humano e planeta podem caminhar juntos. A bioclimática deixa de ser fantasia e se torna prática. Orientação adequada, ventilação natural, sombreamento eficiente e áreas verdes que respiram junto com a cidade. Assim, os visionários da arquitetura bioclimática no século XX e XXI mostram que o futuro pode ser mais leve, com tecnologia sutil que funciona em harmonia com a natureza. Princípios da arquitetura bioclimática. Segundo Ken Yeung, Yeung vê a casa como parte do clima, não como algo separado. O desenho deve dançar com o sol, o vento e as plantas, fazendo o edifício respirar de forma suave. A ideia central é usar recursos naturais para facilitar a vida dentro dos ambientes, com foco em luz natural, sombra e ventilação que trabalham em conjunto para economizar energia. Janelas bem posicionadas, áreas verdes que ajudam a refrescar e orientar a circulação do calor. Inserção do edifício na paisagem, respeitando o entorno e aproveitando as árvores existentes. Essas obras se destacam por serem funcionais e não apenas estéticas, começando pelo local, clima e topografia antes da forma. A tecnologia não precisa ser cara, muitas soluções simples, como vento, sol e vegetação, já entregam resultados significativos. Uso de ventilação natural e paisagismo vertical. A ventilação natural não se limita a abrir janelas. É necessário planejar a circulação de ar desde o início do projeto, com vãos estratégicos e corredores que favoreçam a entrada e saída de ar mantendo o conforto. O paisagismo vertical, com plantas nas fachadas, reduz calor, gera sombra e melhora a qualidade do ar, funcionando como um pulmão verde do edifício. Conceitos como a biofisiologia do edifício destacam curvas suaves, jardins de sombra e treliças que permitem vento sem perder privacidade. Plantas não são apenas enfeite, ajudam a reduzir o efeito ilha de calor e a frear o calor que entra pela fachada. Benefícios adicionais incluem redução de ruídos internos, melhoria da qualidade do ar e menor dependência de ar condicionado. Cada edifício pode receber um pulso de vento, equilibrando temperatura com o verde que respira junto com a cidade. Orientação solar, sombreamento e eficiência energética. Posicionar o prédio de modo a maximizar ganhos de calor no inverno e minimizá-los no verão é essencial. Janelas maiores para direções que trazem luz suave, sombras bem pensadas e elementos de sombreamento ajudam a reduzir a necessidade de aquecimento e resfriamento. Pequenos detalhes, como profundidade de varandas e inclinações de lajes, podem impactar significativamente o consumo de energia. A ideia é criar cascas que protejam o interior sem bloquear a luz natural, resultando em espaços mais claros, econômicos e confortáveis. Dificuldades e críticas enfrentadas à vida de um arquiteto de renome envolve críticas de clientes, governos e público. Quando o reconhecimento aumenta, o tempo para revisar detalhes diminui, gerando pressão para manter o desempenho prático. Dilemas entre sonho e orçamento surgem com frequência, exigindo equilíbrio entre o ideal e o que é realizável. A fama também eleva as expectativas e nem sempre críticas entendem as limitações de canteiro de obras ou regulações de patrimônio. Manter a motivação da equipe e o foco no propósito do projeto é essencial para avançar. Limites técnicos, custos e manutenção. Ideias bonitas exigem investimento. Equilibrar design arrojado com custos reais de materiais, mão de obra e logística é crucial. Formas curvas complexas ou sistemas inovadores podem inflar o orçamento. Além disso, a manutenção de sistemas de climatização, iluminação e impermeabilização precisa ser prevista desde o início, com planos de longo prazo para substituição. Limitações do terreno, ventos fortes, umidade e percepções locais também exigem ajustes que podem alterar o desenho original. Aceitação do mercado e barreiras regulatórias. Regras locais, códigos de construção e normas podem atrasar projetos ou exigir mudanças. O mercado pode demorar a entender soluções inovadoras, especialmente em contextos culturais ou institucionais conservadores. Nesses casos, comunicar o valor da ideia para clientes, autoridades e comunidades é essencial. Autoridades ambientais, urbanistas e comissões de patrimônio podem pedir ajustes que afetam o visual ou funcionamento da obra, exigindo flexibilidade para manter o cronograma. Como essas dificuldades moldaram a inovação sustentável na arquitetura, dificuldades impulsionam soluções mais eficientes, materiais mais econômicos, reciclagem, construção modular e soluções de sombreamento e ventilação. A ideia de verde como prática diária transforma o projeto, tornando mais duradouro e econômico ao longo do tempo. Os visionários da arquitetura bioclimática no século XX e XXI demonstram que conforto humano pode andar junto com cuidado ao planeta, mudando o que é possível na prática. Influência em arquitetos bioclimáticos contemporâneos. A marca de Ken Yang é visível em muitos projetos atuais. O conceito de arquiteturas que respondem ao clima, com ventilação natural, sombras bem posicionadas e uso consciente da água, ganhou força graças a ele. Jovens profissionais estudam seus resultados, com exemplos de torres que respiram e habitações que economizam energia sem perder o conforto. Yang abriu portas para que a bioclimática se firme como prática comum, não exceção, na arquitetura contemporânea. Contribuição para a história da arquitetura sustentável. Ken Yang transformou a bioclimática de conceito para a prática cotidiana, influenciando o planejamento, construção e operação de edifícios. Ele mostrou que sustentabilidade não é moda, é método, e que cada projeto deve dialogar com o lugar, o clima, o solo e as pessoas. A linguagem resultante, telhados solares, ventilação natural, paisagismo integrado, tornou-se referência para discutir a bioclimática. Seu legado inspira a buscar soluções simples, eficientes e respeitosas com o meio ambiente, moldando a história da arquitetura sustentável no século XX e XXI. Impacto ambiental e legado prático para o século XXI. O legado de Ken Yang é claro. Projetos que reduzem consumo, elevam o conforto e respeitam o entorno. Edifícios bioclimáticos inspirados nele mostram menos energia gasta, menos calor liberado e menos desperdício de água. O planejamento de longo prazo garante durabilidade, manutenção simples e flexibilidade de uso, ajudando cidades a serem mais sustentáveis. No dia a dia, o modelo é pensar o prédio como um sistema vivo que respira com a cidade, escolhendo materiais com menor impacto, jardins que ajudam no isolamento e layouts que favorecem a circulação de ar natural. Escolha de um engenheiro ou arquiteto famoso. Nome escolhido e lições para você. Lições práticas para aplicar design passivo e bioclimático. O caminho do design passivo é simples quando você entende o porquê. Menos energia, mais conforto. Comece pela orientação do edifício, abrindo espaço para o solo aquecer sem aquecer demais. Os princípios são básicos. Aproveite a luz natural, use sombreamento eficiente e escolha materiais com bom desempenho térmico. Para reformas, cada janela dá uma oportunidade de ganhar ou perder calor. Pense em ventilação cruzada simples e em isolamento adequado. Passo simples para adaptar princípios ao seu projeto. Analise o clima local, vento dominante e meses mais quentes. Faça um esboço rápido de portas, janelas e sombras. Defina uma orientação principal para maximizar luz natural no inverno e reduzir no verão. Use sombreamento com beirais, presas ou árvores. Priorize isolamento térmico em coberturas e paredes. Planeje ventilação cruzada para dias sem ar-condicionado. Considere ventilação natural diurna com opções de teto para liberar calor com segurança. Use captação de água da chuva para jardins ou descargas. Opte por acabamentos que não absorvam calor excessivamente. Liste ajustes simples que caibam no orçamento, priorizando o conforto. Diferenciais que tornam seu projeto sustentável e competitivo. Conquiste destaque ao unir conforto, custos e respeito ao meio ambiente. Elemento-chave: boa orientação, ventilação natural eficiente, iluminação natural aproveitada e isolamento inteligente. Investir nisso reduz gastos de transporte, confere personalidade ao espaço e facilita a apresentação a clientes. Focar no bioclimatismo pode ser um grande diferencial de mercado, especialmente se você apresentar dados simples de economia de energia. Pequenas ações que seguem os visionários da arquitetura bioclimática. Posicione jardins e árvores para sombras naturais. Mantenha aberturas que permitam entrada de vento sem comprometer a privacidade. Repita essas ações simples ao longo do tempo para construir um espaço mais saudável e econômico, seguindo os passos dos grandes nomes da bioclimática. Conclusão: a arquitetura bioclimática pode envolver a natureza sem sacrificar o bem-estar. Com passos simples, é possível adaptar esses conceitos ao seu projeto. Janelas bem posicionadas, sombras eficientes, ventilação natural que funciona sozinha e uso de materiais locais. Embora haja custos e regulamentações, planejamento facilita soluções. Comece observando o clima, escolhendo a orientação do prédio, plantando árvores para sombra e adotando janelas bem posicionadas. Assim, seu espaço fica mais econômico, confortável e amigo do planeta, e você pode começar hoje. Perguntas frequentes: quem são os visionários da arquitetura bioclimática no século XX e XXI? Eles são arquitetos que pensam no clima. Exemplos: Assam Fathi, Buckminster Fuller, Glenn Murcutt, Ken Yang, Geoffrey Bawa, Norman Foster, Anne Erlinger e Wotrong Guia. O que é arquitetura bioclimática? Projeta espaços pensando no sol, vento e chuva para gastar menos energia. Como sua casa fica mais fresca ou quente sem gastar muito? Com janelas no lugar certo, sombras, ventilação natural e plantas. Por que esses visionários importam para você? Mostram que é possível morar bem e economizar energia, beneficiando o bolso e a natureza. Onde você pode ver obras deles? Em cidades e vilas, muitos exemplares combinam jardins nas paredes com soluções naturais. O que eles mudaram na arquitetura comum? Alteraram o uso de luz, vento e materiais naturais para comportamento mais climático. A arquitetura bioclimática é cara para você? Pode exigir investimento inicial, mas reduz custos de energia com o tempo. Você pode deixar sua casa mais bioclimática?
Sim.
Plante árvores, use cortinas, abra janelas para o vento e isole o teto. Que materiais esses visionários usam? Terra, madeira, tijolos, vidro e aço, escolhendo conforme ajudam a regular o clima. Como a cidade muda com essa arquitetura? Fica mais fresca, com menos poluição e mais sombras, ruas ganham qualidade de vida. O que crianças aprendem com esses prédios? Cuidar da natureza, economizar energia e pensar em soluções simples. Qual o futuro da arquitetura bioclimática? Vai combinar tecnologia e plantas com mais prédios verdes adaptáveis ao clima. Como você encontra mais sobre os visionários da arquitetura bioclimática no século XX e XXI? Procure livros, vídeos e visite prédios, pesquise os nomes na internet e veja projetos.